O meio de pagamentos, a gente já, quem trabalha com banco há muito tempo conhece o DOC e o TED para transferir dinheiro. O TED é algo mais novo, o uso corriqueiro do TED. O TED antes, não há muito tempo, era para grandes quantias, tu tinha que transferir um mínimo de 5 mil reais, se não me engano, isso há 10 anos, e 5 mil reais há 10 anos era uma fortuna. Então tinha que transferir um dinheiro muito grande para fazer o TED, e aí eu acabava usando o DOC, e o DOC demora de um dia para o outro, então não sei se continua sendo assim. E agora veio o Pix, que é na hora, não tem custo, é um braço também para o Open Banking, que o Banco Central do Brasil quer fazer também, que é uma maior facilidade de o consumidor transitar pelos serviços dos bancos, não ficar tão preso a um banco, a uma agência, a um gerente, a uma pessoa, ter mais possibilidade de transitar por aí. E aí vem a pergunta, como isso vai afetar o jeito como as pessoas interagem com o dinheiro, o jeito como o dinheiro circula na nossa sociedade e principalmente como é que isso pode influenciar no dinheiro físico, nas notas, nas cédulas de dinheiro, ainda mais agora que o Banco Central acabou de lançar para o mercado uma nota de R$200. Sobre isso, trago ao programa, tentamos ontem, não deu certo, trago agora, empresário, diretor do grupo Avanze, advogado especialista em telecomunicações, Dani Avanze, muito boa tarde.
Boa tarde, Arthur, boa tarde aos catarinenses.
Agora sim, agora o áudio, o som está na qualidade que merece o assunto. Gostaria de ouvi-lo sobre o que o Pix, a partir de novembro, vai causar na nossa sociedade brasileira? Quais as primeiras mudanças que a gente pode esperar depois dessa nova ferramenta?
Eu vislumbro maior segurança e maior rapidez nas operações. Como você mesmo pontuou, o DOC tem um tempo de espera, o Pix, ele já começa que você faz um cadastro. Para você enviar e receber valores. A partir desse cadastro, a questão de, às vezes, o DOC voltar, ou até de não ser concluída, porque um número ali do CPF estava trocado, isso aí não vai acontecer. E tem também a questão de mais de aproximadamente 60 milhões de brasileiros não ter relação nenhuma com instituições bancárias. E isso também vai ser uma inclusão dessas pessoas a serviços bancários, a terem que... muitas dessas pessoas, às vezes, precisam andar com dinheiro, é perigoso, né?
Sim.
Tem toda uma questão de segurança. E eu acredito que vai incluir, né, esse contingente enorme aí de brasileiros, 60 milhões de pessoas que têm vida ativa economicamente, né, prestam algum tipo de serviço, E, portanto, né, circulam com dinheiro, né, e eles vão conseguir receber e pagar contas com maior facilidade e tranquilidade também.
Sim, com o Pix, como é que vai funcionar a interação dele com o sistema financeiro que já existe hoje? Por exemplo, o Pix é um TED mais evoluído, mas eu preciso ainda ter ligação com algum banco? Vai existir a conta Pix, em que a pessoa não tem ligação com o banco, apenas com o próprio Pix como um sistema de pagamento? E sobre a facilidade de transferir, elimina a necessidade de muitos dados, né? Elimina a necessidade de saber a conta, a agência da pessoa. Tendo o CPF, basicamente já vai dar para transferir, né?
Exatamente. A minha experiência com o Pix, e eu acredito que a experiência aí de todo mundo que vai começar a partir de 5 de outubro, conforme anunciado no banco que eu tenho conta, é que a gente tem que fazer esse cadastro com os nossos dados e, obrigatoriamente, pelo que eu estou entendendo e pude estudar, vai ter que ter algum vínculo com a instituição financeira.
Certo.
E, por conta disso, a segurança será maior, vai precisar também, a hora que for transferir o valor ali, olhar direitinho, prestar atenção, porque apertou o Enter, já está na conta da outra pessoa, né? Já fez o envio.
Sim.
E eu acho que essa é a grande evolução. Também estará disponível aos fins de semana, 24 horas por dia. E hoje existem os prazos, né, das TEDs, funciona as TEDs, se eu não me engano, é das 7 às 7 da manhã às 17 horas. Tem uma série de regras que, com o Pix, vai ser um serviço online 24 horas à disposição das pessoas.
Sim, e quanto aos efeitos no sistema bancário, isso pode abrir inclusive a possibilidade, pela facilidade que está apresentando, a possibilidade de pulverizar mais o sistema bancário, né? Não ficar na mão dos cinco bancos que tem esse oligopólio hoje, que tem essa abrangência toda hoje, né?
Exatamente. O sistema bancário ele está passando por uma revolução por conta das tecnologias digitais. A gente vê aí as famosas fintechs, né?
Sim. São
os bancos que já nasceram com esse DNA digital ocupando um espaço já em nichos da sociedade. A gente vê um movimento dos jovens aderirem, né, com maior facilidade a esses bancos que não são assim, os tradicionais, né, os maiores, porque você abre conta sem sair de casa. Agora os bancos grandes também já estão flexibilizando e para se ajustar, né? O fato é que os bancos tradicionais, os maiores, né, mais conhecidos, eles obviamente têm um poder financeiro infinitamente maior, mas eles nunca tiveram assim, entre aspas, uma mudança de cenário como a gente está vendo agora, né? Por exemplo, esses serviços, a tendência é eles começarem a não cobrar, né? Porque, ou tem, na pior das hipóteses, uma redução das tarifas, né? Porque os bancos fintechs, os bancos digitais, eles não cobram serviço nenhum, né? Então, com certeza mudou o cenário.
Esse cadastro que você citou agora é um cadastro que ele é feito junto ao banco onde a pessoa tem conta? É um cadastro fácil de fazer?
É fácil, eu fiz em menos de um minuto. Você confirma seu CPF, o teu número de celular, né?
Uhum.
Cada vez mais, Arthur, o nosso celular vai se tornar uma carteira, né? Uma carteira digital. E vai também ter que começar a ser um item assim para se tomar cuidado, ter lá um sistema de segurança de criptografia instalado, um antivírus bom no celular. Então, muitas preocupações que a gente tem hoje com o computador, de ter um antivírus bom atualizado, de ter também boas práticas de segurança, não abrir arquivos estranhos, que pode ter um vírus ali, pode ter um malware, né, que é um vírus malicioso.
Isso.
Que rouba senhas, rouba informações preciosas. A gente vai ter que começar a ter essa consciência aí, né, para não ser vítima de golpes, etc., né, de um modo geral, né.
Dani, muito obrigado pelas informações, tenha uma boa tarde, bom trabalho.
Boa tarde a todos, obrigado. Até mais, Arthur.
Dani Avanzi, diretor do grupo Avanzi, advogado especialista em telecomunicações, tirando algumas dúvidas, conversando um pouco sobre o Pix que entra em operação no Brasil em novembro, mas você já pode fazer o seu cadastro junto à sua instituição financeira para usar esse novo serviço que vem para substituir o TED.